Gente, se você já me viu falando alguma vez aqui na Por Amor, acho que já ficou claro para você que eu gosto muito de narrativa, de história. Eu venho aqui quase como um contador de história sempre, trazendo muita, porque isso me comove, isso me cativa. Eu gosto de ler a Bíblia, inclusive tenho incentivado que você leia assim, reparando nos personagens, reparando no enredo, reparando no contexto, reparando naquelas pequenas coisas que às vezes a gente, quando pega a Bíblia e vai ler procurando aquele versículo que chamou nossa atenção, a gente deixa passar. E a gente perde ricas, ricas e ricas lições através da vida dos personagens. A gente poderia um dia, por exemplo, fazer uma trajetória aqui sobre Pedro e como ele vai se construindo até chegar ao Pedro que morreu na cruz de ponta cabeça. E aí a gente... É lindo. E o Evangelho de João tem me cativado muito, assim. Desde muito novo, sempre foi o meu favorito. E eu achava que era porque ele era o mais poético. João era o amado, chamava Deus, pô, o amado, o amado. Ele se chamava de amado e aquilo ficava, ai, João é meu favorito. E aí agora, estudando um pouco mais de João, ele foi me ganhando na narrativa, porque o Evangelho de João é muito bem escrito. O Evangelho de João, ele serve muito bem ao propósito que ele foi criado. Eu não sei se você sabe, mas cada evangelho tem ali um contexto da sua criação, da sua escrita, porque eles eram passados de maneira oral. Então, quando as pessoas vão escrever aquelas histórias, tem um porquê. E João, por exemplo, escreve ou começa a escrever o seu evangelho porque ele começa a escutar uma conversa que estava rolando entre os cristãos, que ainda não eram cristãos, eram judeus que seguiam Jesus, porque não tinha dado ainda esse termo de cristãos, que o pessoal está meio que acreditando que Jesus não é Deus. Está rolando um boato, uma conversa paralela, e as pessoas estão começando a acreditar nisso, que Jesus não é Deus. Jesus é um profeta muito importante, Jesus foi um cara maravilhoso, mas ele não é Deus. E aí João começa a escrever seu evangelho. Você lembra como começa o evangelho de João? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então João já na primeira linha já deixa claro o que ele vai se propor. Ó, o verbo era Deus. Então, pessoal que está lendo, não cai nesse papinho que está rolando aí, não, de que Jesus não é Deus. E aí ele vai o evangelho todo mostrando para a gente, e depois te incentiva a fazer essa experiência, pegar um dia a sua Bíblia e começar a ler como se fosse um livro, assim, que você lê aquele capítulo devorando, sabe? Não lê um capítulo para, um capítulo para, não, lê vários em sequência. E você vai ver que João está todo tempo relembrando a gente. Ó, Jesus é Deus. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Eu e o Pai somos um. Então, ele está sempre trazendo à memória, Jesus é Deus. Por quê? Porque as pessoas estavam crendo que Jesus não era Deus. Mas outra coisa que estava começando a acontecer ali, e eu falei para vocês que ainda não eram cristãos, né? Eram judeus que seguiam a Jesus. E esses homens e essas mulheres estão começando a ser expulsos das sinagogas. Os judeus estão começando a se revoltar contra aqueles que seguiam a Jesus. Proibir o seguimento de Jesus. Expulsar essas pessoas das sinagogas. Então João vai escrever o seu evangelho como um encorajamento. Você que está lendo, você que está aí sendo perseguido, olha o que Jesus falou para você. Jesus falou que você seria perseguido porque ele também foi perseguido. Jesus falou que você seria odiado porque ele também foi odiado. Mas ó, tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, nós venceremos com ele. E João está escrevendo o seu evangelho a uma maneira de dar ânimo, de dar coragem para essas pessoas. E João, nessa de dar coragem, ele traz para a gente um elemento muito importante nesse evangelho e em outros evangelhos também, que é o seguir Jesus de maneira pública e o seguir Jesus de maneira privada. Acontecia muito isso. Eu queria ler com você João 12, a partir do verso 42, para a gente trazer isso ainda mais palpável. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos das sinagogas, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha isso que interessante. Muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé. É exatamente essa dinâmica que eu estou contando para você. Muita gente que estava dentro das sinagogas passa a acreditar em Jesus, mas não confessa isso de maneira pública. Não assume uma postura pública de crença em Jesus, porque tem medo de perder ao seu poder, tem medo de perder o seu status, tem medo de perder o seu lugar na sinagoga, que é um pouco da conversa que a gente teve a última vez que estive aqui com vocês. Se você não viu, está lá no YouTube, você pode ver. E hoje eu queria fazer um caminho diferente. Hoje eu queria relembrar algumas histórias para vocês de pessoas que creram e seguiram a Jesus. Creram e confessaram Jesus de maneira pública. E a primeira história é de uma mulher que vivia excluída, que vivia envergonhada de si, que vivia se escondendo de tudo e de todos, porque ela era uma mulher que já estava no seu sexto casamento, que nem era um casamento mesmo. Essa mulher vivia buscando água ao meio-dia, se escondendo das outras mulheres, se escondendo dos olhares de julgamento dos outros homens, provavelmente com muita vergonha de si, provavelmente com muito medo de encontrar alguém que a condenasse. E essa mulher, então, vivia assim, se escondendo, com medo, com vergonha. Uma mulher que já havia perdido tudo, seu prestígio já não existia, sua honra já não existia. E essa mulher é encontrada por Jesus. E quando ela encontra Jesus, ela encontra um recomeço, uma nova história, uma alternativa. E ela agarra essa alternativa com todas as suas forças. E João 4 vai contar para a gente que quando ela sai daquele poço, ela vai para a sua aldeia, vai para o seu vilarejo, não mais como a mulher envergonhada, não mais como a mulher a quem todos olhavam e julgavam, mas agora como uma discípula. E o texto vai contar para a gente que quando ela chega nesse vilarejo, ela leva milhares de pessoas até Jesus. E por conta do testemunho dessa mulher, milhares de pessoas se convertem a Jesus. Jesus encontra uma mulher quebrada e devolve para a sociedade, devolve para o mundo uma discípula. Uma discípula que creu, seguiu e manifestou Jesus de maneira pública. Não se envergonhou de quem era, mas manifestou Jesus, contou Jesus, falou Jesus de maneira pública e a partir do seu testemunho transformou muitas pessoas. Segunda história, um homem também odiado, um homem considerado um traidor, cujo trabalho era cobrar impostos, e cobrar impostos do seu próprio povo. E por isso era um homem que andava com muito medo de ser violentado. Homem como eles, era comum que fossem mortos, assassinados, porque, de fato, todo aquele seu povo o odiava, porque ele tinha se vendido ao Império Romano. E esse homem, então, fica sabendo que Jesus vai passar por perto da sua casa. E ele, a gente escuta na história, né, quando a gente é pequeno, lá no Estufinha, Ministério Infantil, que é porque ele era baixinho, e aí ele subiu na árvore. Mas eu acho que ele também subiu na árvore porque ele estava com muito medo da galera ver ele e querer matar ele. Ele não devia ser um cara que saía muito em público, assim. Negócio meio, vamos no estádio? Pô, não vou. Vamos, não vou. Quero, eu vou daqui, pego o Uber da porta da minha casa, desço na porta do escritório, pego o Uber e volto para a porta da minha casa. Eu não quero ser visto na rua porque podem me matar a qualquer momento. Então, um homem que tinha muito medo e subiu numa árvore, como quem diz, eu vou só ver passar. Eu quero só ver Jesus com os meus próprios olhos, para dizer assim, eu vi. Para na roda, lá no dia seguinte, no trabalho, eu vou falar, pô, vocês não sabem quem eu vi passando perto de casa. Jesus, o Messias, tal. Então, eu vi, meus olhos viram. A esperança de todo o meu povo, eu vi com os meus olhos. Só que ele acha que ele vai ficar lá no alto da árvore escondido. E Jesus, então, se aproxima da árvore e diz para aquele homem, ei, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou ceiar na tua casa. Zaqueu, então, um homem que vivia envergonhado de si, vivia com medo, encontra Jesus. E na sua conversa com Jesus, ele ganha uma nova perspectiva, ele ganha uma nova vida, uma outra alternativa que ele também se agarra com todas as suas forças. E ele diz que vai devolver aqueles, duas vezes mais, aqueles de quem ele cobrou imposto indevido e ainda vai partilhar da sua fortuna com os pobres. Um homem que creu, seguiu e manifestou Jesus de maneira pública. Por último, uma última história. Dessa vez, uma mulher cirofenícia. Uma mulher que nem o próprio Jesus deu muita atenção no começo. Mulher, você sabe que eu não vim para o seu povo. O que você está querendo falar comigo? Mas Jesus, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus espanta. Eu não vi fé assim em Israel. Eu não conheci fé assim ainda. Uma mulher que creu em Jesus com tamanha força que foi capaz de comover o próprio coração do Jesus. E depois daquele dia, Jesus expande o seu messianismo para além das fronteiras de Israel. Jesus entende que ele é Messias não só para Israel, mas para todo mundo. Por quê? Porque aquela mulher disse, até os cachorrinhos comem das migalhas. Uma mulher que, desvalorizada, invisível, porque trabalhava numa casa. Muitas vezes essas pessoas são realmente invisíveis. A gente não sabe história. A gente até vê um corpo ali. Mas a gente não sabe a história, a gente não sabe o que sente. Ela está ali para me servir, pronto, acabou. E quando encontra com Jesus, a fé dela comove Jesus a um ponto de que ela pode agora proclamar Jesus como quem diz, o mestre me viu e disse que é para mim também. E essas histórias contam para a gente de pessoas que tiveram a coragem de abandonar tudo que tinham. E às vezes o que tinham era nada para seguir Jesus. Mas a Bíblia também nos conta histórias de pessoas que creram, não seguiram e não proclamaram Jesus. Você deve lembrar daquele homem estudioso que se encontrou com Jesus no cair da noite porque ele não queria ser visto. Ele não queria que ninguém visse ele conversando com Jesus porque ele poderia perder seus discípulos, poderia perder seu lugar na sinagoga, poderia perder toda a sua influência e por isso vai na calada da noite, vai no cair da noite, vai só com sua velhinha até Jesus. E Jesus oferece para ele um novo caminho, uma vida nova, um nascer de novo. E aquele homem que viu todos os milagres, viu todos os sinais, sabia quem Jesus era, diz, não vai dar. E eu gosto muito do The Chosen. Falei brincando que o nosso espetáculo está melhor. Mas eu gosto muito do The Chosen. Porque tem uma cena. Não sei se você já viu. Se você não viu, paciência, vai tomar um spoiler. Está 6 anos aí já passando. Que Nicodemos está tipo assim. Jesus fala, pessoal, a gente vai sair hoje. A gente vai embora hoje. E ele fica esperando Nicodemos. Assim, ó. Ele fica assim, parado, olhando. O muro de onde Nicodemos viria. E ele fala, pô, ele não vem, ele sai. Quando ele sai, a câmera volta para trás do muro e Nicodemos está encostado chorando muito. Como quem diz, eu não consegui sair. Eu não consegui abandonar os meus discípulos, o meu cargo, a minha influência. Não dou conta de seguir o mestre. Mas ele creu. O jovem rico é outro que creu. Era um homem bom, justo, guardava a lei, sabia a lei. Mas não conseguiu abandonar o seu recurso. Sua finança, sua estabilidade, porque no final, quem era Deus para ele era isso, era sua segurança financeira. Era isso que estava sentado no trono de Deus. E quando Jesus pede para que ele tire isso, ele não dá conta. O texto que lemos também nos conta de homens que creram em Jesus, mas não conseguiram o seguir. E o que isso conta para nós? O que isso nos ensina? Que dá para crer em Jesus sem seguir Jesus. Dá para você crer em Jesus sem seguir a Jesus, sem proclamar a Jesus. E a gente faz isso de que maneira? A gente faz isso quando Jesus é só parte do nosso intelecto, quando a gente não se engaja no caminho dele, não se engaja com a vida dele, quando as pessoas olham para nós e dizem, não tem nada de Jesus aí em você. E talvez você esteja vindo aqui todo domingo de mãozinha para o alto, chorando no louvor, e não conseguindo, não dando conta de entregar para Jesus aquilo que impede e te impede de fazer você um seguidor dele e não alguém que creu nele. E é interessante perceber que os adjetivos que fui usando para descrever as pessoas foi uma pessoa envergonhada, uma pessoa com medo, uma pessoa que não tinha mais reputação. E o Evangelho vai contar para a gente inúmeras histórias. Eu poderia passar hoje aqui o dia todo falando dessas histórias de pessoas que não tinham mais nada a perder e encontraram em Jesus a sua única saída. Que não tinham mais nada a perder na vida, a não ser a vida mesmo. e que já estava a caminho. Muitos deles já estavam a caminho da morte e alguns, como Lázaro, já tinham até morrido. E encontraram em Jesus uma alternativa, encontraram em Jesus uma saída, encontraram em Jesus um outro caminho, inclusive para a sua condição de vergonha, inclusive para a sua condição de culpa, inclusive para a sua condição de vulnerabilizado. A mulher de vergonha passou a ser discípula. Zaqueu, de amaldiçoado, passou a ser abençoado. A Cirofenícia, de escrava, passou a ser filha. E a gente poderia lembrar de tantos outros. Mas é engraçado também entender que Nicodemos, o jovem rico, e esses outros tinham o que perder seguindo Jesus. Tinham sua reputação, tinham suas finanças, tinham seu orgulho, tinham seus discípulos, seu lugar na assembleia, seu lugar nas igrejas, nos templos. Tudo isso eles estavam em xeque. E talvez eu e você hoje, a gente pode ter muita coisa a perder quando a gente decide seguir Jesus. E o meu primeiro desafio para você é que você comece a sondar seu coração aí, buscando quais são essas coisas. O que é que Jesus, o que é que está aí em você te impedindo de se aproximar de Jesus e que você ainda não conseguiu entregar? O jovem rico era o dinheiro. Nicodemos, muito provavelmente, sua influência, o seu cargo. Esses homens que lemos, era também a possibilidade de serem expulsos da sinagoga. Perderem ali o seu referencial religioso, que organizava toda a sua vida. Então, a gente não está falando assim, ele deixou de ser diácono. Não é isso. É, ele deixou de ser quem ele era, isso mudou toda a sociedade, porque a vida se organizava em volta do culto. A vida se organizava em volta do templo. Perder o templo é quase que perder a vida e ter que se reconstruir do zero. Então, não é um pedidinho assim de Jesus. Jesus não pede pouquinho para o jovem rico. Ele pede muita coisa para o jovem rico. E de mim e de você, ele também pede muita coisa. Dá para crer em Jesus sem seguir Jesus quando a gente diz não aos pedidos do mestre. Quando a gente diz, Jesus, não vai dar para te entregar isso agora. Mas eu queria falar também com você que está aqui e que se identifica com as primeiras histórias. Que diz assim, eu não tenho mais nada para perder. Minha reputação já foi, minha conta bancária já foi, meu nome já foi, meus amigos já foram, minha família já foi. Eu não tenho mais nada para perder. E eu vivo igual essa mulher samaritana aí, com vergonha, eu vivo com medo, eu vivo me escondendo, buscando água no meu poço, porque cada um tem o seu poço aí, né? Buscando água no meu poço meio-dia, para ninguém me ver. Inclusive, às vezes eu venho na celebração assim, de quarta, torcendo para esquecerem de colocar esse negócio aí, porque aí eu sento lá no fundo, já saio, chego quando começou a primeira música, saio quando está terminando a última, ninguém me vê, ninguém sabe que eu vim, porque no final eu me acho mesmo indigno. Eu me acho indigno. Eu acho que eu não mereço. Eu acho que eu tenho que ver Jesus mesmo só de cima da árvore. Eu acho que Jesus não vai passar aqui por onde eu moro. Então, queria te contar que Jesus vai passar por onde você mora e que Jesus vai aí até a sua árvore, que você está escondido, achando que ele não vai te ver, e ele vai olhar lá de baixo para você e vai falar assim, oh, desce daí, que hoje eu quero comer lá na sua casa. Mas Jesus, em casa está faltando feijão, Jesus, não tem nada. Não, a gente vai dar um jeito, pô, de multiplicar, eu entendo. Se tiver um grãozinho de feijão lá, a gente vai multiplicando. Se tiver um pão, a gente vai multiplicando. E se for para passar fome, a gente vai passar fome junto. Mas o que Jesus não quer de você é que você continue vivendo nesse sentimento de sou indigno, sou humilhado, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me aceita, minha família tem vergonha de mim, eu ando na rua, as pessoas me julgam. Então, Jesus não. E Jesus quer te encontrar para fazer de você um discípulo dele. Uma discípula dele. Assim como ele fez com Zaqueu, assim como ele fez com aquela mulher samaritana. E que você tenha essa coragem de fato, seguir a Jesus. não só crer, não só entender, não só conhecer, mas de fato seguir. E o que é de fato seguir a Jesus? Ser transformado à imagem de quem Ele é. A gente fala muito disso aqui na Por Amor, que o plano de Deus é um só, fazer de você mais parecido com Cristo. Que quando as pessoas olhem para você, elas vejam Jesus. E é isso que o Evangelho está tentando mostrar para a gente, do público e do privado. Não dá para ser um seguidor de Jesus no privado. Não dá para ser um seguidor de Jesus na quarta-feira à noite e no domingo à tarde, no domingo de manhã. Ou se compromete até o final, ou nem vem. Apocalipse vai dizer, né, que o morno, Deus dá até vontade de vomitar. E a sabedoria vai popular vai dizer que água morna não serve nem para fazer chá, né? Então não dá nem para refrescar, nem para tomar um chá. E o convite de Jesus para você e para mim é: vem me seguir. Não vem só crer em mim. Eu não quero uma legião de pessoas que são crentes em mim. Eu quero uma legião de pessoas que me seguem e, por me seguirem, se parecem comigo. Agem como eu ajo. Respondem como eu respondo. Pessoas que sou eu no mundo. É isso que Jesus quer de mim e de você. E para isso, meu irmão, minha irmã, a gente vai precisar de coragem. A gente vai precisar de muita coragem. Porque seguir a Jesus pode custar caro. Se você ainda tem o que perder, talvez você perca seguindo Jesus. E a gente poderia trazer muitos exemplos aqui, de pessoas, inclusive dessa igreja, que inclusive empregam nesse palco, que nos últimos 4 anos perderam sua reputação, perderam sua conta bancária, por conta de se engajar de fato a seguir Jesus. Tem um pastor que eu gosto muito, que quando começou a seguir Jesus, e quando o nosso mundo começou a se polarizar cada vez mais, e ele não diminuiu a velocidade da marcha em momento nenhum, começou a perder tudo. Perdeu sua igreja, depois perdeu a casa que morava de favor, e eu olhava de longe e ficava com vontade de dizer para o cara: para um pouco, vai devagar, você está perdendo tudo. E ele, anos depois, disse: eu só estava sendo coerente com o meu chamado de seguir Jesus. Então, talvez Jesus esteja te pedindo algo. Talvez para você seguir Jesus, você vai ter que fazer igual o jovem rico. E olha só, gente. O jovem rico é o único que foi convidado a ser discípulo de Jesus e disse não. Ele ia ser tipo 13º. Ele teve uma oportunidade ali gigantesca. E ele deixou passar porque ele estava apegado demais ao seu dinheiro. E não deu conta de dizer: Jesus, ó, vou entregar tudo então. Vou vender tudo aos pobres. Vou dar tudo que eu tenho aos pobres e eu vou te seguir. E talvez você não precise dar tudo que você tem aos pobres, porque você tem, sei lá, no meu caso é um Citroën. Eu vou dar o meu Citroën C3 2008 aos pobres. Mas tem coisas que Jesus me pede que eu posso dar e que eu tenho que entregar. E normalmente essas coisas são aquilo que está sentado no meu e no seu coração, no trono, que seria de Deus. No trono que a gente se rende. Apocalipse 4 tem essa imagem, né, daquele trono que os anciões, os seres viventes e todo o cosmos se rende. E eu fico imaginando que no meu e no seu coração tem um trono desse, que a gente se rende. E talvez o que está sentado aí no trono do seu coração seja o teu orgulho, seja a sua incapacidade de perdoar, seja aquela memória ruim que você está preso lá até hoje, com aquele desejo de vingança. Talvez seja sexo e a forma com que você tem lidado com a sua sexualidade que deprava o outro, que deprava você mesmo, e que você não dá conta de largar isso. E aí Jesus está assim, ó, para me seguir, vende isso aí, entregue isso aí e vem me seguir. E vem me seguir não no escuro, não vem me seguir à noite quando está caindo, mas vem me seguir como quem vai para a cidade e anuncia Eu encontrei o Messias e o Messias fez de mim, que era envergonhado, alguém novo. Um anunciante da mensagem do Evangelho. Ou melhor, a mensagem do Evangelho viva. Falei isso esses dias para uma amiga muito querida. Sua história não é motivo de vergonha quando você encontra com Jesus. Porque a sua história, quando você encontra com Jesus, aquilo que era vergonha, vira assim, olha o que Jesus fez. Olha quem Jesus resgatou, aquela mulher do poço. Qual que é o anúncio da mulher do poço? Ela chega na cidade e diz, gente, tá vendo eu? Lembra quem eu era? Casada, com 5 caras, pegando um cara aqui agora, pegando mesmo, né? Porque não era casada com ele, namorava, nada. Então, sabe essa pessoa? O Messias apareceu para mim e disse que ele me viu e que ele veio a Samaria só para me encontrar. Essa é a mensagem dela. A mensagem dela é ela. E ela não tem vergonha de dizer isso, porque o que ela está dizendo é, olha o amor desse Messias. Olha quão grande é esse Messias. Por quê? Porque ele viu eu, pequena, imunda, e me encontrou. Mesma coisa Paulo. Paulo, quando vai dizer que tudo o que ele tem, tudo que ele é esterco, é palha. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Porque Paulo está na cabeça dele. Pô, eu matei esses caras. E agora eu sou um desses caras. Olha o poder de Cristo em mim. Eu não me envergonho. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho de Jesus em mim. Por quê? Porque olha quem eu sou. Olha a minha história. O seu testemunho é a sua história. E você não precisa, então, se envergonhar da sua história. O que você precisa é entender aí no seu coração o que tem sentado no trono de Deus e dizer, Jesus, eu me rendo. Eu me rendo, está nos teus pés. Fazer igual aqueles anciões, né? Se prostrar diante de Jesus e lançar a coroa. O que é a coroa? É o que você tem de mais precioso. A coroa é aquilo que identifica quem você é. Quem é o rei? Olha na cabeça de todo mundo. O que tiver com a coroa é o rei. Lança a coroa aos pés de Jesus, como quem diz, você é tudo que eu tenho e tá tudo que eu tenho está aí, ó, aos seus pés, Jesus. Faz o que você quiser fazer, da forma com que você quiser fazer. Ou você está nesse lugar de que diz, eu já perdi tudo, Jesus. Eu não tenho nem mais o que entregar. Eu tenho umas migalhas aqui comigo. E aí Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, então das migalhas a gente vai fazer o nosso jantar e eu vou ceitar com você aí, eu vou ceiar com você, porque eu te vi no poço, eu te vi no alto da árvore, eu te vi no seu quarto quando você chorava só com o seu travesseiro, eu te vi no trajeto do carro, ao trabalho, no trânsito, a sua agonia, eu vi o seu coração contrito, eu vi a sua angústia, eu te vi lá no dia do velório, eu te vi. E eu estou te encontrando hoje para dizer, sai daí porque eu quero fazer de você uma nova pessoa. Eu quero fazer de você uma nova criatura. E a tua dor vai ser o teu testemunho. E aquilo que você chamava de vergonha, você vai chamar agora de poder de Jesus em você. É isso que Jesus quer fazer em mim e em você. E para isso a gente precisa se render a Ele. Então eu queria convidar você a orar comigo. A orar comigo e que nesse momento, enquanto eu oro, que você não fique só me escutando, mas que você aí do seu lugar se coloque diante de Jesus e visite aí o trono do teu coração, que só você e Jesus e Deus sabem o que está se passando aí e que você entregue para Ele o que você precisar entregar ou que você diga para Ele assim, Jesus, não tenho mais nada para perder mesmo e eu preciso te ouvir dizendo para eu descer da árvore, eu preciso te encontrar no poço da minha alma. Mas fala para Ele. Fala para Ele porque eu tenho certeza que Ele vai te escutar. Jesus querido, nós estamos aqui rendidos aos teus pés. Nós estamos aqui com o coração apertado, querendo te seguir, Jesus. Não querendo somente crer em você, Jesus, mas te seguir. te seguir, te proclamar que a nossa história, que tudo aquilo que a gente é, Jesus, seja um anúncio da tua mensagem que nos encontrou, que nos juntou de novo e nos colocou de pé. Esse é o nosso desejo, Jesus. E para isso nós nos rendemos a ti, Jesus. Diante dos teus pés, lançamos as nossas coroas. Dizemos que só o Senhor é santo. Faz de nós, Jesus, teus seguidores. E nos dá coragem para abandonar tudo aquilo que a gente precisa abandonar para ficar um pouquinho mais parecido com você. Amém.